Canal Saúde.
Aparentemente, uma simples infecção urinária pode levar a casos mais severos, né? E comprometer, por exemplo, rins, no estágio já avançado. Mulheres, atenção mulheres, entre 20 e 40 anos e grávidas são as mais afetadas. Homens, atenção homens, na infância ou a partir dos 55 anos, cuidado redobrado aí com a infecção urinária. Mas para explicar, falar, detalhar, esclarecer, o nosso convidado de hoje, mais uma vez colaborando aqui com o nosso canal, com o canal Saúde aqui na Rádio Folha, o Dr. Felipe de Burque, urologista, a partir de agora com a gente. Doutor Felipe, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Jota Batista, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha, um prazer estar com vocês mais uma vez.
Idem, também, prazer nosso, honra tê-lo aqui. Doutor Felipe, o que eu falei até agora não é nenhuma situação extrema, não. Faz parte dentro do contexto do trabalho seu, do dia a dia, com relação a essas infecções, não é isso?
Exatamente. A infecção urinária é um dos problemas mais comuns na urologia, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. A gente tem, em alguns períodos, uma frequência maior do homem logo na primeira infância e após os 50 anos de idade. Isso se dá a partir de 50 anos de idade por uma alteração da forma dele urinar com um crescimento benigno da próstata, que não é em todo homem. E o cuidado que a gente tem que ter é de tratar essa infecção enquanto é uma infecção urinária chamada infecção urinária baixa, que ela está situada na bexiga e às vezes também pode ter umas prostatites no homem. Na mulher, e a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente quando ela começa a atividade sexual, que a gente tem a cistite da lua de mel, que é muito frequente depois da atividade sexual algumas mulheres terem infecções urinárias. E o cuidado que a gente tem grande também são nas gestantes. Por quê? Uma das coisas que podem fazer o parto prematuro, você ter a perda também da gestação, são as infecções urinárias não tratadas. Então é importante a gente identificar quem precisa de tratamento e que tipo de tratamento usar. É importante, Jota, a gente saber que nem todo paciente que tem bactéria na urina, por exemplo, o idoso que tem a bactéria na urina, às vezes ele não precisa usar antibiótico, desde que ele não tenha queixa, não tenha sintoma e ele consiga conviver bem com isso. Por que esse cuidado? Porque se a gente dá antibiótico a todo mundo que tem bactéria na urina, a gente começa a separar as bactérias mais resistentes e aí a gente tem mais dificuldade de tratar esses pacientes quando eles realmente precisam, quando eles começam a apresentar sintoma, dor na hora de urinar, febre, alteração do estado geral, e aí a gente precisa tratar rapidamente justamente para evitar que haja uma ascensão, uma subida, uma elevação da quantidade de bactéria no organismo e comprometa o rim em cima. Então, quando a gente tem infecção urinária baixa, é mais fácil de tratar e mais comum. A infecção urinária no rim não é tão comum quanto a baixa, mas ela é mais perigosa e tem que ter mais um cuidado, porque quando a gente tem o rim contaminado, que a gente tem uma pielonefrite, tem uma infecção dentro do rim, você pode ter uma sepse urinária, essa infecção passar do rim para todo o sistema, todo o organismo, e é um quadro realmente grave, que a gente precisa intervir e ser rápido na ação, para a gente não perca o paciente, Jota Batista.
Doutor Felipe de Burque, toda infecção, mesmo que a princípio, né, não cause tantas complicações, ela pode se tornar uma infecção até mesmo generalizada. Deixa eu detalhar mais a minha pergunta. Eu mesmo já passei por situação de fazer um exame, o médico olhar, o exame de sangue aqui deu ok, deu legal aqui a taxa está normal, deu infecçãozinha aqui, mas nada que requer atenção. Não requer atenção ou depende de como essa infecção que constatou no exame de urina ou de sangue possa estar? O que é dentro da normalidade de uma infecção que não precisa ser combatida aí com antibióticos, enfim, doutor Felipe?
Por exemplo, um paciente idoso que tem sempre uma bactéria presente na urina dele e ele já tem essa bactéria há alguns anos, então, nesse paciente a gente vai ter uma parcimônia grande, um cuidado grande em usar antibiótico para ele. Ele só vai usar quando esse paciente tiver algum sintoma a mais. Um paciente jovem, que não tem bactéria na urina normalmente, e começa a ter alguma queixa da hora de urinar, muda o cheiro da urina, o odor fica desagradável, e ele começa a ter dor na hora que a urina passa pelo canal, Então, ele precisa de um tratamento. A separação é muito pela clínica, pelo que ele dá de informação ao médico, para que a gente separe quem precisa ou não de tratamento. Então, você vai juntar as peças do quebra-cabeça e definir. E sempre definir numa escala. Então, a gente tem antibiótico de altíssima potência, que a gente chama de canhão ou bomba atômica, e a gente tem aquele antibiótico que é um estilingue, que ele consegue resolver o problema bem. É um antibiótico mais simples, com menos complexidade, mais fácil de ser usado, não precisa de internamento hospitalar, é usado em casa, e você tem uma facilidade maior. Então, algumas vezes você tem, vou dar um exemplo muito comum, que é a cistite da lua de mel na mulher. A mulher teve uma atividade sexual e no dia seguinte começa a ter dor na hora de urinar, a urina muda de cheiro. Então, a atividade sexual fez uma contaminação da urina na bexiga e você pode usar 2 ou 3 dias de antibiótico para ela e você vai resolver muito bem o problema sem precisar fazer antibiótico prolongado. Ao contrário de um paciente idoso, diabético, com alteração neurológica da bexiga, ele não consegue andar bem, ele não consegue esvaziar bem a bexiga, tem algum grau de alteração da função do intestino, que piora a função da bexiga também. Então, nesse paciente, às vezes, você vai precisar usar um antibiótico durante um período maior de tempo e com a parcimônia, com o cuidado de acompanhar mais de perto esse paciente para que você não selecione bactérias mais resistentes, mais poderosas, para ficar dentro dele. Então, essa é a informação que a gente tem que deixar claro, Jota. Nem todo Perfeito. Mundo vai ter o mesmo tratamento, não vai ser uma receita de bolo igual para todo mundo.
Perfeito. Doutor Felipe de Buca, outro detalhe também. Passado o tempo de fazer xixi, de urinar, pode causar infecção urinária, principalmente em mulheres. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
Perfeito, Jota. Isso é uma coisa importante. As meninas saem de casa e não querem usar um banheiro fora de casa na rua. Porém, se ela não esvazia a bexiga frequentemente, ela aumenta a possibilidade da contaminação dessa urina. Então, uma bexiga muito cheia por um período longo de tempo, ela tem uma possibilidade maior de crescimento de bactéria. Ao passo que uma bexiga que esvazia mais frequentemente, ela não deixa encher tanto, você tem mais dificuldade. É uma comparação que eu faço sempre com os meus pacientes no consultório. Se você pega uma pedra, coloca num açude com água parada, essa pedra junta lodo. Se você pega uma pedra, coloca num rio de água corrente, essa pedra não junta lodo. A mesma coisa acontece com a bexiga. Se você esvazia ela frequentemente, lava ela frequentemente, ela vai ter mais dificuldade de ter infecção urinária do que aquela bexiga que fica sempre cheia, que ela não esvazia frequentemente. Então, esse é o cuidado e a informação que a gente tem que deixar. Não precisa você sentar numa bacia de privada suja, mas não precisa você deixar sua bexiga muito cheia. Então, é importante você esvaziar frequentemente, feche a porta, fique atrás da porta e esvazie a bexiga. Não deixe sua bexiga cheia, porque você só vai querer urinar em casa. É importantíssima essa mensagem de deixar clara para essas meninas, Jota.
É importante isso, né? E olha que a gente vive num mundo corrido. Opa, deixa eu até me distanciar um pouquinho aqui, porque a imagem ficou muito próxima. A gente está dividindo a tela aqui com o doutor Felipe de Burk, senão agora sim, melhorou. Doutor Felipe, então é importante que no mundo tão corrido, agitado, opa, o organismo, ele dá sinal, né? A vontade de fazer xixi, de urinar, da micção. Então, opa, dê ouvido, dê atenção ao seu organismo e não fique aprendendo, não vou, não faço aquilo, para não ocasionar isso que o senhor falou agora, não é isso?
Perfeitamente. Se o organismo diz, a minha bexiga está cheia, eu preciso esvaziar, é porque ele tem consciência de que aquele momento ali é importante que isso seja feito. A mesma coisa, eu converso muito a respeito da hidratação. Então, a hidratação é uma das formas de você ser proativo na infecção urinária. Por quê? Porque quanto mais você lava, mais dificuldade você tem. Se eu tomo mais água, eu produzo mais urina, eu lavo mais a bexiga, eu tenho mais dificuldade de que as bactérias cresçam dentro da bexiga. Então, é importante você manter a hidratação e não beber água quando você tem sede. Beber água antes disso. Porque quando a gente tem sede, o organismo está dizendo, olha, estou desidratado, o reservatório secou e você precisa encher de novo. À medida que você não deixar o reservatório encher, sempre repor a água que você está perdendo, urinou, toma um pouco de água, isso é a melhor maneira possível de você conduzir, Jota Batista.
Doutor Felipe, aproveitando a pergunta de um internauta, ele pede para não se identificar, ele disse que teve relação sexual com a companheira, e depois, né, quando teve essa relação, o esperma saiu muito escuro, né? Ele até disse que é uma coloração puxando para a cor de chocolate. Ele disse, e a pergunta, disse que não tem condição para ir para um médico particular, e pergunta, isso pode ser algum tipo de infecção? Eu sei que é uma forma bem, só com exames, enfim, claro, é que pode comprovar algo semelhante. Mas isso dá algum indicativo, doutor Felipe de Burke?
O que ficou da cor de chocolate foi a urina ou esperma? Eu não consegui
explicar direito.
O esperma escuro, como uma borra de café, normalmente é algum sangramento que aconteceu na próstata. Algumas vezes pode estar associada a uma infecção na próstata, mas a maioria das vezes está associada ou a uma pressão mais alta, um rompimento de um pequeno vaso, como às vezes algumas pessoas sangram pelo nariz, como às vezes algumas pessoas sangram na gengiva, como escova os dentes, não é nada demais. Precisa ser visto, precisa ser acompanhado, avaliado por um urologista, mas nem sempre é infecção urinária, Jota. O esperma marrom em borra de café, na cor de chocolate, pode ser um indício de sangramento da próstata. E aí você precisa realmente ter uma investigação mais profunda. A maioria das vezes, mais uma vez, é uma doença benigna, raramente é câncer. O câncer, para sangrar, ele está numa fase bem avançada, que dá uma série de outros sinais, dificuldade de urinar. Então, normalmente é uma doença benigna, facilmente contornável, facilmente curável, Jota.
O doutor Felipe de Burke, serviço de urologia na rede pública hospitalar tem, não tem? Quais são os hospitais aqui, por exemplo, de Recife, que tem especialidade, que até nosso amigo internauta pode procurar?
A gente tem urologia no Hospital das Clínicas, Hospital Oswaldo Cruz, são os dois hospitais universitários. A gente tem no Hospital Getúlio Vargas, no Hospital Otávio de Freitas, na forma do SUS. Em especialidade de no IMIP também, tem o Pedro II, tem um bom serviço de urologia, sem dúvida nenhuma.
Indo direto para lá ou vai primeiro para a UPA?
Primeiro você deve ir para a primeira linha de atendimento e se houver necessidade de ser encaminhado para uma avaliação mais profunda, é que eles vão encaminhar. Mas
o
sempre começar no mais,
né?
Simples.
Isso, o posto de saúde mais próximo dele, né? Onde ele mora, porque... o próprio posto de saúde, para ter esse encaminhamento.
Exatamente, porque a maioria desses pequenos problemas de infecção urinária baixa é facilmente resolvido no posto de saúde. Algumas que têm de repetição com a frequência maior vão precisar de um urologista, aí ele é encaminhado. Esse caso, especificamente desse internauta, ele deve ir a uma UPA e depois ser encaminhado para uma unidade onde ele possa fazer uma pesquisa maior. Fazer um toque retal, fazer um ultrassom, estudar a coagulação dele, se ele usa alguma medicação que possa produzir isso. Então, ele precisa realmente de um refino um pouco maior.
Perfeito. Doutor Felipe de Burke, a infecção urinária, ela é constatada através de exame de sangue. Como é feita a constatação? Você falou agora há pouco da conversa, o paciente, para se chegar a esse denominador, não é? Essa análise, é o X da questão. Mas o exame de urina, o simples exame de urina já detecta?
Sim, sem dúvida. O exame de urina 1 ou sumário de urina já dá um bom norte, mas o ideal é que você tenha uma cultura. Por que o ideal? Porque você identifica a bactéria, o nome dela, e já tem um perfil de antibiótico que você vai usar com mais facilidade. Então, escolher um antibiótico que ela realmente seja sensível para você dar um tiro mais certeiro. Principalmente quando você tem uma pessoa que tem infecção urinária de repetição, não é a primeira vez que ela tem. Então, a infecção urinária simples, que uma mulher pode ter até 2 ou 3 infecções urinárias no período de 1 ano, isso não é um problema grave que a gente fique assustado, mas se ela tem mensalmente infecção, se ela tem infecção toda vez que ela tem atividade sexual, ela precisa de uma orientação diferenciada, ela precisa de uma ajuda profissional e ela deve procurar para poder ver isso. O exame de urina é o exame de primeira bússola, de primeira linha para poder a gente ter uma ideia de como é que vai conduzir essa infecção. E às vezes a gente precisa associar ao exame de sangue, o hemograma, a função renal, para que a gente saiba se tem alguma necessidade de um tratamento mais agressivo ou não, Jota Batista.
Entendi. Então está aí a orientação. Beber água também é importante, doutor Felipe?
Demais. Você diluiu a urina, você lavar o aparelho urinário. Então, às vezes o pessoal chega para a gente e fala: você não vai passar nenhum antibiótico para mim, não. Eu disse: olha, você não consegue lavar roupa só com sabão. Você tem que usar água junto, porque você tem que realmente lavar, botar aquilo ali para fora, empurrar aquela bactéria para ela não deixar subir para o aparelho urinário. Então, a mulher tem uma uretra muito curta, de 5 centímetros, enquanto o homem tem uma uretra mais longa, então ela tem uma facilidade maior na atividade sexual de ter a infecção urinária por conta disso, por conta dessa anatomia dela. Então, é importante que ela tenha mais cuidado. O homem e a mulher, antes da atividade sexual, fazer uma higiene da genitália. Banho antes e banho depois, Jota. Essa é a mensagem.
Perfeito. Mais algum detalhe para acrescentar? Estamos chegando ao finalzinho, doutor Felipe.
Pedir para o pessoal sempre beber água, hidratar. Terminou de urinar, veja a cor da sua urina. Está branquinha, feito água, tome um copo quando você sair do banheiro. Está muito amarela, concentrada, o reservatório está baixo. Tome dois copos quando você sair do banheiro. Mas sempre se hidrate, principalmente no verão, principalmente no clima que a gente tem aqui em Recife. A gente tem condições de ter uma boa qualidade de urina e de vida, desde que a gente tenha uma boa qualidade de urina também, Jota.
Onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone, doutor Felipe?
Nós temos um consultório aqui na rua Carlos Porto Carreiro, 3222-4824, 3221-3307. Então, mais ordem nas redes sociais, a gente tem o Centro Luiz Numeriano, que é nossa clínica, nossa casa, e estamos às ordens para vocês aí que precisarem da gente. E não se esqueça, o serviço público é bom, ele funciona, ele não é o ideal, mas ele pode ajudar você também, sem precisar de você gastar dinheiro quando você não tem. Use o serviço público.
Perfeito. Doutor Felipe de Buque, um abraço para o senhor, saúde e paz, até o próximo encontro.
Felicidades, Jota, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Idem. Conversei com o Dr. Felipe de Burque, ele é urologista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui.
Canal Saúde.